Que alegria, irmãos, nós estarmos juntos, né, para este momento e esse momento de partilha da palavra. Eu fiquei muito feliz de saber que o tema deste nosso encontro era sobre as virtudes, né, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, porque as virtudes, elas são necessárias para uma vida cristã autêntica. Uma pessoa que não cresce nas virtudes não terá uma vida cristã autêntica e continuada, né? As virtudes, elas são bons hábitos. As virtudes teologais foram nos dadas como dom de Deus, pelas quais a gente pode crescer, porque são virtudes teologais. E as virtudes cardeais, né, elas articulam todas as outras virtudes. A palavra cardeal, acho que alguém deve ter falado já, ela significa dobradiça, literalmente. É em torno delas que vão se agregando todas as outras. E aí, a virtude que nos cabe, agora por último, é das virtudes cardeais, a tida como menor, a virtude da temperança, muito menor do que a prudência, que é a mãe de todas as virtudes, mas ela é uma virtude extremamente necessária, principalmente na vida espiritual. E de maneira muito especial na vida daqueles que exercem um ministério em vista da evangelização. Então, a virtude da temperança, ela é uma virtude que gera uma vida espiritual autêntica, real e eficaz, né? E a gente vai entender o que é a temperança. Então, eu vou ler aqui uma parte do Catecismo da Igreja, tá bom? Porque ele, melhor do que ninguém, define essas coisas para nós. Então, eu vou dizer e você repete, porque essas horas já vai dando sono na gente, né? A temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens. Agora eu leio, que depois tem uma outra parte que eu quero que você repita comigo. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar pelas paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento, e o Catecismo cita o Eclesiástico: não te deixe levar pelas paixões e refreia os teus desejos. No Novo Testamento, ela é chamada de moderação e sobriedade. Devemos viver com moderação, justiça e piedade neste mundo, vai dizer então São Paulo, né, na carta a Tito. Mas repete comigo de novo: a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens. Claro que ainda está muito teológico, mas eu vou já começar a destrinchar. Literalmente, a palavra temperança, ela significa equilíbrio, tempero, sobriedade. É colocar cada coisa no seu lugar. Aprender a viver, a entender que há uma sabedoria na forma de viver a fé. Se a justiça me orienta diretamente para o bem, a virtude me faz olhar com mais calma, né? A fortaleza me coloca firme, a temperança me faz dar passos na verdade. Na verdade. E lutando contra nós mesmos. Alguns já devem ter visto no Catecismo da Igreja, quando se fala da oração, a primeira noção que a Igreja fala sobre a oração é a oração como combate. E como combate contra duas realidades: contra nós mesmos. Então, o primeiro combate da oração não é contra o demônio, viu? O primeiro combate da oração é contra nós mesmos, contra as nossas paixões desenfreadas e desordenadas. E aí, em segundo momento, contra Satanás. Mas a temperança é a virtude de eu me colocar no discernimento daquilo que é a vontade de Deus nas grandes e nas pequenas coisas, e sempre tirando o meu olhar daquilo que me tira a paz para colocar o meu olhar naquilo que é definitivo. Primeiro lugar, Se falamos de uma virtude, ela tem como oposição sempre uma fraqueza. Então, a temperança tem como oposição a intemperança. Ou seja, a pessoa desequilibrada nos seus afetos, nas suas vaidades, nos seus relacionamentos, inclusive na sua vida espiritual. Dou aqui um toque bem interessante para os que acompanham o grupo de oração mais de perto. Às vezes, no grupo de oração, o que acontece? Quando a pessoa ela é batizada no Espírito, a pessoa entra na vida espiritual, né? E aí ela entra no que a gente chama de via iluminativa, né? A gente tem três dimensões da vida espiritual: via iluminativa, via purgativa e a via unitiva. Quando a pessoa entra na via iluminativa, é aquela primeira fase de que quando você, né? Eu até lembrava aqui com um povo de da minha época, né? Da via iluminativa, que eu rezava e Deus fazia, eu sempre falo disso. Por quê? Porque quando a pessoa entra naquela primeira parte da euforia, Deus abranda todas as paixões da pessoa. Isso aconteceu com a gente. Então fique tranquilo que você não está vendo nada de fora do normal. Quando você passou pela efusão, parecia que você não tinha mais pecado, tudo era graça, você não precisava fazer esforço nenhum para rezar, você tinha um impulso, né, que não era seu para ler a palavra de Deus, o coitado do padre tinha que mandar você embora, que você queria confessar toda semana, não era assim? Comigo também foi do mesmo jeito. O que acontece com o tempo? Deus, ele quer nos formar na virtude, então na nossa escolha por ele, então ele vai refreando a sua mão e vai nos colocando de novo na nossa verdade, e aí as paixões começam a reaparecer. E é aqui que entra o lugar da temperança. Porque muitos irmãos que começam, né, bem entusiasmado, caem na mesma rapidez do entusiasmo porque não tiveram temperança. Não tiveram a capacidade de discernir. E por isso, uma virtude é graça de Deus, mas a gente cresce nela. Então nós que temos uma caminhada um pouco maior, precisamos estar atentos a essas pessoas, para ir ajudando o irmão, né, a entender que alguns pecados vão reaparecer, que algumas tentações vão ganhar força, que as situações não vão ser tão tranquilas como parecem sempre. E esta virtude do discernimento, da temperança, da sobriedade, a sobriedade que me dá a capacidade de ir olhando e percebendo aquilo que vai se movendo ao meu redor. Aqui a gente não está falando de um discernimento espiritual, simplesmente. Né, os que são ministros de oração costumam desenvolver um sentimento espiritual, né, um discernimento que está para além daquilo que é o normal. Nós não estamos falando desse outro discernimento, não. Né? Mas nós estamos falando de um discernimento que nos é dado como graça e como capacidade para a gente crescer, de perceber como é importante discernir e colocar cada coisa no seu lugar. A temperança é aquilo que organiza a nossa vida. A temperança me diz: esta Bíblia tem que ficar aqui, o catecismo da igreja tem que ficar aqui, a água tem que ficar aqui, isso tem que ficar aqui. E o mais importante de tudo isto é a palavra, né? Então a temperança, ela me faz colocar cada coisa no seu lugar e escolher por aquilo que é o essencial. Então vamos lá. Peguem comigo um texto bíblico que revela bem aquilo que é a temperança. Então a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, um texto famoso, mas que nos coloca dentro do coração da temperança. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que é o que a gente precisa para entender. E aí a gente já linka com a pregação da Valéria, né? Então vamos pegar do 6. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, diz o texto, sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria ele vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Aqui tem uma referência muito clara à questão da fortaleza. Mas aqui entra a temperança. Sede sóbrios e vigilantes. Sede o que mesmo? Sóbrios. Mais uma vez, sede sóbrios. Outra vez, para você não esquecer, sóbrios, eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Ótimo. Da onde nós queremos partir? Sede sóbrios e vigilantes. Diz para o seu irmão isso. Meu irmão, a vigilância já vai começando a ceder lugar para o sono. Então, sede sóbrio e vigilante. Então, olha só, mais uma vez, sede o que mesmo? Sóbrio. Sobriedade é o olhar econômico, né? Daquele que olha assim, sem se encantar muito rápido com as coisas. O sóbrio, ele é também prudente. Então, vocês vão vendo que as virtudes, elas vão se tocando. O sóbrio, ele consegue olhar para uma situação, agir com a decisão da justiça, fortalecido na graça de Deus, mas fazendo uma escolha por aquilo. Sobriedade. Quando eu olho, faço discernimento para escolher aquilo que é o melhor. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado na renovação, viu, minha gente? Porque a gente vai, assim, botando o povo num jeito, sabe? Aí depois o povo se decepciona com Deus. Até no uso dos carismas a gente tem que entender isto. Porque às vezes a gente tem umas revelações que são bem esquisitas. É. Tem umas revelações que a gente tem que desconfiar por prudência e por temperança. Quantas vezes a gente não escuta alguém que vai dar uma palavra de ciência para o irmão e define tudo da vida da pessoa? Aí a pessoa não é livre pela palavra, mas se torna escrava daquela palavra. Eu me lembro sempre da Geralda. A Geralda, para mim, é um modelo para tudo, né? Eu me lembro que ela contava: olha, gente, muito cuidado, porque uma vez estavam rezando pelo meu estado de vida. A Sandra talvez vai lembrar disso, que a gente nos contava sempre, né? Uma vez a mulher me disse: olha, o senhor me mostra. Ah, pronto, o Pedro deve ter ouvido a Geralda contar isso já. O senhor me mostra você, Geralda, na casa da sua sogra, cozinhando para sua sogra. A Geralda nunca casou até hoje, e ela é celibatária. Então, minha gente, às vezes a gente precisa dizer: calma aí, eu vou rezar, né? Vou ouvir de Deus também. Porque se Deus não é incoerente, Deus não é, a temperança vai me colocar na liberdade do Espírito. Então, vigilância e sobriedade. Então, a sobriedade vai me fazendo olhar com a prudência, fortalecido, mas no desejo de chegar no bem, na justiça. Então, temperança é a capacidade que o Espírito nos dá de discernir, de agir não de maneira tão impulsiva, de não me deixar levar nem pelas minhas paixões mais negativas e nem pelas minhas paixões tão positivas. Quando é que uma paixão, ela é positiva? Quando eu sou tomado pela euforia. Euforia até certo ponto faz bem, mas às vezes eu preciso parar para rezar, para ouvir de Deus, para discernir. E às vezes, quando eu sou dominado por uma paixão negativa. Então, por exemplo, no grupo de oração falaram mal de mim. E aí o que eu digo? Este grupo de oração é um grupo de oração ingrato. Ninguém considera o bem que eu fiz por este grupo. Na primeira queda que eu tive, olha agora o que fazem comigo. Então eu tomei uma decisão: eu vou deixar este grupo de oração. Não tem temperança nenhuma, né? Alguém que está intemperado, descontrolado e desequilibrado, e passa a agir a partir das suas paixões, daquilo que são os seus sentimentos, e não a partir daquilo que é a sua razão e a vontade de Deus na sua vida. Então é importante que a gente tenha isto claro. Por quê? Isso pode ser, como eu falei, negativo, isso pode ser positivo. Às vezes nós somos colocados em situações na vida que nos colocam em uma grande confusão. E aí eu sempre gosto de dizer: o tempero, né? O temperante é aquele que tem a coragem de saber que uma decisão nunca é tomada nos extremos, nem da euforia, nem da tristeza. Isso é temperança. Isso é temperança. E isso me coloca na prudência, porque muitas vezes nós temos que pensar que aquele que age por intemperança ou por euforia ou por desequilíbrio, ele expõe a si, e quando ele é colocado à frente de um ministério, ele expõe a outros. No ministério de pregação, então, isso aqui é batata. Uma frase, uma única frase dita, movida por um ressentimento, causa uma desgraça que só a misericórdia de Deus pode reparar no grupo de oração. Quantos servos que tombaram e não se levantaram mais por uma palavra dita por alguém explosivo. Então, saber que a temperança me coloca na verdade, mas também que me dá a capacidade de discernir para não agir nem na euforia e nem no sentimento de vitimização. Então, é muito importante a gente entender a temperança como graça, principalmente na vida espiritual e no ministério. Porque numa pregação, por exemplo, a vida das pessoas está nas suas mãos. Está, porque algumas pessoas vão à pregação dizendo: eu sei que Deus vai me dizer algo, e Deus vai dizer, e Deus diz, graças a Deus, Deus é bom, né? Mas muitas vezes a gente, né, por um descontrole, a gente acaba perdendo a vida daquela pessoa e perdendo a nossa vida. Então, sobriedade. Levarmos as pessoas a uma experiência de sobriedade. Por quê? Há uma ação do demônio que normalmente a gente não fala, né? A gente costuma, assim, pensar a ação do demônio ou de maneira quase inexistente ou de maneira muito rasgada, né? Ou a gente acha que o demônio está só tentando, e aí a gente diz: estou sentindo na minha carne as tentações do bicho. Ou então a gente logo pensa na ação do demônio quando alguém está em surto demoníaco. Mas há uma ação do demônio muito mais eficaz do que essas duas. O demônio, ele é pai da mentira, mas isso não quer dizer que ele não vai usar, às vezes, parte da verdade. Então, muitas vezes, a ação do demônio na nossa vida será para não nos contar a mentira, mas para nos afastar da verdade. Olha só. Para nos confundir, para nos entorpecer, para nos tirar o contato com a realidade. Então, alguém que está sóbrio é alguém que consegue enxergar cada coisa no seu lugar. Alguém que está bêbado, você já deve ter visto alguém assim, ou antes de encontrar com Jesus já deve ter ficado. Então, você sabe que quando alguém está bêbado, as coisas continuam no mesmo lugar, mas a sua visão se turva, ele não consegue enxergar. As coisas se tornam confusas, e aí não tem como ter um discernimento. Então, a temperança, ela é uma graça de sobriedade. Aliás, temperança e sobriedade são sinônimos. O homem que tem temperança, ele é o homem que não se deixa levar pelo engano. E aí a temperança vai me jogar para aquilo que é seguro. Para aquilo que é seguro. Volto na questão dos carismas para a gente entender isto. Há um critério bíblico muito claro para que uma profecia seja considerada válida. Quem se lembra? Nós somos pregadores, hein? A gente prega em seminário de dom, seminário de vida, a gente tem que saber dessas coisas. Que a profecia seja colocada debaixo do discernimento da igreja. Então, uma palavra que é, não é assim que São Paulo nos ensinou, lá na carta aos Coríntios, no capítulo 14, que se examine as profecias e se coloque elas debaixo de um discernimento. Por quê? Aquela profecia, que eu estou dizendo, de uma coisa positiva, ou aquele sentimento que eu estou carregando, ele precisa ser avaliado. Eu não posso agir a partir dos meus impulsos simplesmente, porque senão Deus não tinha me dado uma razão. No meu ministério, eu ajo também a partir da minha razão. Nos meus relacionamentos humanos, qual é o critério que eu uso para viver com as pessoas? Aquilo que eu sinto simplesmente, ou aquilo que é objetivamente a palavra de Deus? E por isso, a temperança me levará para aquilo que é o sólido. Para aquilo que é o sólido. E o que é sólido é a palavra de Deus. Então, no momento de confusão, no momento em que eu estou passando por uma, né, por uma, um momento de torpor que eu não enxergo bem as coisas, a virtude da temperança me fará: pare, fique aonde você está e espere o tempo de Deus. Por isso, se você sofre de ansiedade, você é alguém que terá grandes dificuldades em crescer na virtude da temperança. Porque o ansioso, ele quer resolver rápido. E na vida espiritual, uma coisa que só atrapalha é a pressa. Nós precisamos ter a sobriedade para agir, para saber como se posicionar, para esperar o tempo da manifestação de Deus. E muitas vezes o demônio, esta ação do demônio que eu dizia, que nos entorpece, não vai ser uma ação que vai nos dizer a mentira, mas que vai nos colocar em meias verdades. E aí eu não sei para onde ir, né? E aí o demônio vai usar também das nossas feridas emocionais. E aí a gente pode se perder, porque estamos agindo a partir do nosso discernimento pessoal. E muitas vezes, aquele que não vive a virtude da temperança, ou não pede a Deus a graça de crescer na temperança, é aquele que tem sempre a propensão de seguir os seus próprios desejos. Vou fazer um teste aqui bem rápido. Os místicos dizem o seguinte, em especial um. Ele diz assim: quer descobrir se você é alguém que se deixa levar facilmente pelas paixões e por isso se deixa levar ou pela euforia ou pela tristeza e não vive a temperança, né? Veja se você consegue jejuar. Você é alguém que está conseguindo se treinar no jejum? Padre, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Porque a gente também tem uma visão do jejum muito limitada. O jejum, ele também é uma forma de nós dizermos assim: eu escolho passar privação, negar os meus sentimentos e as minhas paixões, como por exemplo a fome, a necessidade, em vista de ser fortalecido naquilo que é o essencial da minha vida. E mais ainda, o jejum é uma forma de eu dizer para mim mesmo: eu não sou dominado pelas minhas paixões, eu domino as minhas paixões. A inconstância, o jejum, a falta de jejum, aliás. Então, se eu tenho dificuldade de jejuar, né, é um sinal de que eu preciso crescer na graça da temperança. Porque a minha tendência sempre é ceder às minhas vontades. Vontades, às vezes, que são boas. E aí, a temperança me faz entender que na dimensão da minha vida espiritual, eu preciso entender também a renúncia. Ter virtude também é aprender a renunciar. Eu dava o exemplo do jejum. O jejum é uma renúncia livre que eu faço. O jejum ou a temperança vai me dizer que se eu for injustiçado, eu preciso permanecer onde eu estou, porque Deus será a minha justiça. Então eu não vou tomar nenhuma atitude com as minhas próprias mãos, eu vou esperar em Deus. A temperança vai me dizer que se eu me sinto fraco, eu não vou dar vazão às minhas fraquezas, mas eu vou pedir a graça de Deus, então eu vou permanecer onde eu estou. A temperança é a graça que Deus nos dá como virtude. Então, como, né, eu estou insistindo nisso, porque a virtude a gente pode crescer, e isso não depende só da graça de Deus, mas do esforço da minha vontade. Eu posso crescer e ser treinado. E o têmpero é aquele que consegue ter a sua vontade firme. O Salmo primeiro vai dizer assim, né? Como foi o Salmo que eu aprendi em hebraico, eu sei até o primeiro versículo em hebraico. O Salmo vai dizer assim: Asherei raish lo halah batzad reshaimim. Vai embora o Salmo. Dizendo: feliz aquele homem que não anda conforme o conselho dos perversos, nem junto à roda dos zombadores ele se assenta, mas ele encontra o seu prazer. E aqui existem traduções que dizem a sua virtude na lei de Deus, que não se deixa levar como a palha que é levada pelo vento, mas que permanece firme, enraizado, decidido, aconteça o que acontecer. São Pedro vai dizer para a sua comunidade num outro momento. Pedro insiste muito nisso porque a comunidade de Roma era uma comunidade muito volátil, né? Dependendo de como ela estivesse, ela ia para um lugar ou para o outro. Então Pedro vai chegar ao escândalo de dizer assim: se um anjo descer do céu e der uma revelação que seja diferente da do evangelho, não aceite e expulse a este anjo, porque ele não vem de Deus. Olha só a firmeza, a clareza, a sobriedade, a vigilância por zelar naquilo que é o essencial na nossa vida com Deus. A temperança me faz colocar cada coisa no seu lugar, o que é acidental aqui e o que é essencial aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Eu sinto que Deus me chama para o ministério de pregação. Que maravilha, né? Deus me chama, eu disse o meu sim. Então o meu coordenador chega para mim hoje e diz: olha, meu irmão, o núcleo discerniu que você vai para o ministério das crianças. Não, mas eu rezei e foi discernido que era ministério de pregação. Vocês não têm discernimento. Eu vou na coordenação diocesana, eu vou fazer isso, vou lá na paróquia do Padre Weber, que é o diretor espiritual, para resolver isso, porque vocês estão discernindo na carne. Meu irmão, deixa o irmãozinho discernir na carne, mas você seja obediente e vá para o ministério. Porque no tempo oportuno Deus te colocará no lugar que Ele te deu como ministério. Às vezes a gente sofre à toa. Ah, eu não estou exercendo meu ministério, então eu vou abandonar tudo. Meu irmão, deixa de ser tonto. Você vai abandonar tudo porque você topou com uma pessoa que não rezou direito? Vai que também quem não rezou direito foi você, então vá rezar direito, né? Mas o que é essencial na minha vida? É exercer aquele ministério que Deus me deu naquele momento ou é ser de Deus? Então, vendo? É a temperança que me coloca aqui. Então eu não vou trocar aquilo que é importante, e por isso estou dizendo que às vezes o demônio ele usa meias verdades. Porque eu tenho um ministério de pregação, mas Deus não me disse que eu vou exercer o meu ministério de pregação em todos os anos da minha vida. Talvez Deus vai dizer para você agora: se cale. Alguém aqui duvida que o Padre Jonas, né, a gente falava dele hoje, tem ministério de pregação? Alguém aqui tem a coragem de dizer: oh, não, eu questiono o ministério de pregação do Monsenhor Jonas? Só se você for louco, meu irmão. Qual foi a última vez que você viu o Padre Jonas pregar ao vivo? E aí já pensou se ele achasse, né? Mais ainda se bobear. Se ele achasse diferente, dissesse: não, Deus me prometeu que ia ser um grande pregador. Eu nem sei se Deus prometeu isso para ele, estou imaginando, né? E agora eu não consigo pregar, como que é isso? A temperança me diz: hoje eu não exerço o meu ministério. E aí o Padre Ivan, né, que é da Canção Nova, que é daqui de Guarulhos, um dia numa conversa com ele lá na Canção Nova, eu perguntava do Monsenhor, como todo mundo quando vê alguém na Canção Nova pergunta, né? E aí ele dizia que uma vez o Monsenhor reclamou com Dom Alberto, dizendo: Dom Alberto, para mim é muito difícil não pregar. A minha vida com Deus foi para pregar. Eu só faço isso da minha vida. E como é que agora eu vou ter que passar este tempo, e está passando, e já são alguns anos assim, sem pregar? Agora vejam um homem temperante o que diz: Padre Jonas, este é o tempo da grande pregação, da pregação que o Senhor fará sem usar palavras. A temperança me devolve para a centralidade de Deus na minha vida, porque nada, 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 nada tira Deus do centro da minha vida. Se até algo que parece ser verdade e que é verdade, num certo momento tirar a centralidade de Deus da minha vida, eu preciso usar da temperança para voltar para Deus. Vejam que a temperança ela me faz enxergar aquilo que é o verdadeiro, e que muitas vezes eu vou ter que tirar para cá, tirar para lá. Olha, isso é bom, mas agora eu vou ter que abrir mão disto. Isto é ótimo, mas para não perder o que é melhor ainda, eu terei que me assegurar naquilo que é o melhor ainda. Temperança. Sede sóbrios e vigilantes. Olhai com critério, examinai, percebei, porque isto vai fazendo com que a gente permaneça. Eu vou percebendo assim que muitas vezes, irmãos, nós vamos desanimando e vamos perdendo pessoas, servos grandiosos. Não é porque eles arrefeceram na vida de oração, não. É porque eles não olharam com coragem para a verdade. Porque às vezes a verdade está diante dos nossos olhos, mas a gente não tem a coragem de olhar para ela. Está ali, diante de nós, mas nós vamos nos apegando àquilo que são as nossas seguranças e começamos a dizer não. Se eu não pregar no grupo de oração, não sei o que eu faço da minha vida. Meu irmão, o grupo de oração, a pregação é um serviço que você presta. Talvez Deus diga, olha, agora você vai parar lá. Você, né, vai ficar escondidinho. Aliás, de vez em quando até é bom que Deus nos esconda, viu? Para a gente voltar, para nós nos humilharmos, como dizia um pouquinho antes a leitura que a gente ouviu, debaixo da poderosa mão de Deus. Então, termos a clareza de enxergar aquilo que é o essencial e marchar em direção do essencial. Se aquilo que me pedem, se aquilo que hoje eu vivo me leva para o essencial, glória a Deus, então eu vou pregar, eu vou rezar pelas pessoas. Mas se aquilo não me leva para o essencial, eu vou abrir mão daquilo para ir para o essencial. Isso é ser têmpero. Aliás, os mártires, eles tinham aquilo que a gente chama de têmpera dos mártires, né? A temperança própria dos mártires, que era uma decisão e uma clareza tão certa da vontade de Deus, que eles conseguiam abrir mão do que era essencial. Um mártir não é um suicida, por exemplo. Ele não é alguém que vai lá e diz, me mata porque eu não tenho o que fazer nessa vida. Não. Um mártir é alguém que quer viver. Só que diante de duas verdades importantes, da vocação para a vida, olha só, e da impossibilidade de seguir a Jesus, eles dizem, eu sigo a Jesus e nego a vida. É isso que um mártir faz. Ele não está dizendo, eu não quero a vida. Ele está dizendo, eu quero a vida. Só que mais do que a vida, eu quero a Cristo. E se eu não tenho a Cristo, eu não quero ter a vida para ter a Cristo. E isso é um olhar apurado, formado, fortalecido. E por isso a temperança, ela vai, ao mesmo tempo, quase que juntando todas as outras. Então o mártir, os nossos mártires eram aqueles que olhavam para Cristo e conseguiam, né, desprezar as outras coisas em vista de não perderem a Cristo. Em alguns momentos da vida, a nossa visão vai se turvar. Vai se turvar. E não ache que é diferente disso, porque é assim. É assim. Por isso também que nós temos que ter muito, muito cuidado com o nosso estilo de pregação. Porque às vezes a gente coloca algumas teologias que não são católicas. Por exemplo, muito cuidado, minha gente, pelo amor do Deus vivo e verdadeiro, com pregação com teologia da prosperidade. Muito cuidado. É porque eu digo com muita tranquilidade, a teologia da prosperidade, tal e qual é anunciada, ela é satânica. Com muita tranquilidade, assim, com temperança eu digo. Certo do que eu estou dizendo. Por quê? Às vezes a gente cria um discurso para que as pessoas façam a experiência com aquilo que o Senhor pode dar, não com aquilo que o Senhor é. E isso é muito perigoso. Claro, vão ter momentos que o Senhor vai prometer coisas muito específicas, e isso acontece mesmo. Mas a temperança me faz levar a pessoa e aquele que está buscando essa virtude a entender aquilo que é o essencial. Se as outras coisas vierem, glória a Deus, mas se as outras coisas não vierem, eu tenho o essencial, que é o meu objetivo. E o objetivo de alguém que vai ao grupo de oração não é ser curado, não é ser liberto, não é ter prosperidade financeira. O objetivo de alguém que entra no grupo de oração para os servos tem que ser levar aquela pessoa ao conhecimento de Cristo. E as outras coisas acontecem como um acréscimo. Como um acréscimo. Então, quando a visão se turva, quando nós não conseguimos enxergar, quando o demônio nos entorpece, nós precisamos ir para o essencial. E aí, veja como nós somos destemperados. Quando a nossa visão entorpece, quando a visão fica turva, a gente faz o contrário. A gente para de rezar, a gente se fecha dos irmãos, né? O irmão, às vezes o coordenador do grupo, percebe que eu não estou bem e vai até a mim perguntar: como você está? O que, que eu faço? Não, eu não estou bem para conversar com ninguém. É essa hora que você tem que se colocar nas mãos de alguém. Isso é temperança, para que se salve aquilo que é o essencial. Então, no meio da confusão, né, a gente tem que saber parar também. Existem momentos na nossa vida espiritual que nós vamos ter que buscar a gruta de Elias. Dizer: meu Senhor, eu vou para a gruta de Elias, ficar ali porque vai vir o furacão, vai vir o vendaval, vai vir tudo, mas eu preciso te esperar na brisa do vento. Ou seja, na tranquilidade, no olhar fixo, naquilo que é certo, naquilo que não está condicionado nem pelas minhas paixões positivas, nem pelas minhas paixões negativas. Eu me recordo quando eu queria, né, começar o meu caminho de discernimento vocacional, eu fui conversar com um padre, né, que acompanhava as vocações. Aí cheguei lá e disse assim: padre, eu quero ser padre. E ele disse: ótimo, que bom que você quer ser padre. O que eu faço para ser padre? Aí eu esperando que ele me dissesse: ó, vá para o seminário tal dia. Ele disse: não, vai namorar. Eu disse: o quê? Ele disse: vai namorar. Eu disse: não, o senhor não está entendendo. E eu tinha acho que 6 meses de renovação, estava bem naquela. Aí eu fiquei escandalizado. Eu usava uma cruz, né, desse tamanho aqui, o cabelo, né, no meio das costas, cavanhaque, era a coisa mais feia do mundo, eu era, né? Mas ainda bem que deu uma melhorada agora, né? Mas eu saí revoltado de lá, revoltado, xingando o coitado do padre, dizendo: esse padre, ele não reza. Sabe aquelas coisas de carismático que acho que é o mais santo da face da terra, né? Esse padre não reza, não tem discernimento. Aonde já se viu? Ele não sabe a experiência de Deus que eu tive. Entrei dentro do ônibus e vim, né, reclamando e rezando. Aí peguei a minha Bíblia e fui pedir a Deus uma palavra. A palavra que veio é: se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a provação. E tarará, aquela palavra que todo mundo recebe 5 vezes por ano. Ok, Jesus. Fica onde você está. Não porque não era vontade de Deus, tanto é que depois eu fui. Mas se eu tivesse ido naquele momento, eu teria feito, olha só, a coisa certa no tempo errado e teria feito da minha vida Deus sabe o quê. A coisa certa no tempo certo, da forma certa. E isto é a temperança que vai me dar. É a capacidade de ir discernindo os tempos, os momentos e os lugares de como escolher pela vontade de Deus. Então, eu consigo fazer isto. E aí me permita ser direto, mas eu questiono também a mim: você consegue esperar a Deus? Porque às vezes Deus nos promete algumas coisas que vai demorar a vir, viu? Deus nos promete algumas coisas que demora a vir. Aí a gente começa com umas coisas que eu não sei de onde a gente tira. Gente, eu quero morrer. Quando você vê umas orações assim, você me olha, que eu vou estar com os braços cruzados e a cabeça abaixada, repreendendo essas orações. Porque o povo diz: eu creio na promessa de Deus, então agora eu declaro que em 6 meses vai acontecer. Meu irmão, não faça isso. A não ser que Deus te diga. Se Deus te disser, declare mesmo. Mas se ele não disser, fique quietinho. Espere. E aí eu conto um testemunho meu. Quando eu comecei na minha caminhada, né, eu me lembro que eu tive uma experiência assim, muito assustadora com o discernimento dos espíritos. Então, quando eu comecei no começo da minha caminhada, eu tinha 14 anos, eu me lembro que eu entrava num lugar e se ali tivesse alguma coisa do outro, eu começava a tremer, precisava me sentar. O povo rezava na minha cabeça achando que era contaminação. E só que ao mesmo tempo que eu sentia isso, Deus colocava meu coração em combate, né, em ordem de batalha. E eu começava a rezar ali quietinho, né? Sem saber, isso aconteceu várias vezes, né? E era, aí depois alguém me ajudou a discernir. Não, padre, é o discernimento dos espíritos. Padre não, né? Porque eu tinha 14 anos, né? É o discernimento dos espíritos e não sei mais o que. Aí eu fiquei com mais medo ainda, né? Falei, ah, Deus meu, acho que eu vou repreender isso aí. Não deve ser de Deus não, né? Vejam só. Um dia uma pessoa foi me dizer, eu nem pensava em ser padre, o senhor está concedendo ao senhor um ministério de oração por libertação. Isso em 1997. Eu passei todo esse tempo, esses sinais desapareceram, né? Eu vivi o meu tempo de renovação inteiro sem nunca rezar por libertação. O meu tempo de seminário eu comecei a rezar por cura interior, achava a coisa mais linda do mundo, né? Porque rezar por cura interior é uma maravilha. Você reza, a pessoa chora, ela sai feliz. Não tem coisa melhor, né? Deus diz, a pessoa fica assustada. Nossa, que coisa. É, meu irmão, Deus é bom. A pessoa sai feliz, né? Aí fiquei padre rezando por cura interior. Até que um dia, né, alguns já ouviram essa história. Até que um dia o padre Miguel me liga. Padre Weber, eu já era padre, tinha acho que 2 anos de padre. Vai ter um curso com o padre Rufus para padres na Canção Nova, o senhor quer ir? Que carismático que não quer ver essas coisas, né? Claro que eu quero, né? Ainda ali, só padre, vai ser uma maravilha. Eu vou ter história para contar para os outros, vai ser uma maravilha. Chegamos lá, esperando que tivessem 30, que tivessem 80, 100 padres. Nós éramos uns 25. Eu, padre Miguel, daqui de Guarulhos, só nós dois. E alguns padres já caem de lá. Aí quando eu comecei a ver, eu primeiro que era o padre mais novo do lugar. Já comecei a ficar meio desconfiado. Aí quando eu vi um monte de padre de batina preta, falei, misericórdia, o negócio tá meio carregado aqui, né? Aí eu falei assim, ei, você é da onde? Eu falei assim, ah, nós somos de um mosteiro que nós rezamos com santos anjos e a metade dos nossos monges todos rezam por libertação. Eu disse, nossa, é verdade? Aí comecei a ver padre Roger Luiz, padre Wagner Bahia, padres exorcistas lá no meio. Eu falei, meu Jesus, padre Miguel, vamos embora logo, né? Padre Hércules no meio, que muitos conhecem. E eu disse, não, nós estamos no lugar errado, vamos embora, né? E eu me lembro que quando o padre Rufo estava pregando e ele começou a questionar os padres, acabando com a nossa raça. E ele dizendo, sabe, o grande problema do Brasil é que eu preciso vir da Índia para rezar pelo povo que são de vocês. E ele disse isto. E eu sei que talvez essa seja a última vez que eu volte ao Brasil. Ainda ele voltou uma outra vez, né? Mas não tem padres que estejam nisso. E eu me lembro que na hora, ele estava pregando e na hora, sentado, fechei os olhos, não tive temperança na hora. Disse, Jesus, porque aquilo me comoveu tanto, e eu disse, Jesus, eu não sei o que o senhor espera de mim, mas se o senhor precisar de mim aí, o senhor pode contar comigo. Valéria, é a mesma coisa com você. Vim embora, feliz da vida, daquele encontro. Ele, à tarde, isso foi de manhã, na parte da tarde, ele nos mostrou gravações, casos. Então a gente saiu de lá, assim, aí eu já tinha me arrependido da oração. Dizia, não, Senhor, olha lá aquilo ali, ele passou 3 horas rezando na mulher. Você não quer isso pra minha vida, não. Atormentado, aí ele dizendo que ele tomava suco com o bicho gritando do lado dele. Eu quero viver bem, né? Aí vim embora. Dali 15 dias eu tinha a minha missa, a missa de cura da minha paróquia. E aí na hora da consagração, e eu me esqueci, né? Me esqueci completamente daquilo. Na hora da consagração, quando eu disse, enviai o vosso Espírito Santo, eu escutei um grito. Eu falei, não, Jesus, se fosse na hora da, né, que a gente estava todo mundo cantando, podia ser alguma coisa, eu podia dizer que era histeria. Mas quando eu disse, enviai o vosso Espírito a fim de que se torne no corpo e sangue, um grito. Aí o grito passou. Ah, Lúcia estava nesse dia. O primeiro caso, Lúcia, que vocês estavam rezando, inclusive. Aí eu falei, graças a Deus, os meus intercessores resolveram. Terminou a missa, vieram me chamar. Padre, a pessoa está lá ainda. Uma criança. Uma criança. Entrei, estava a Lúcia rezando, porque a menina dizia assim: mamãe, não me abandona, né, Lúcia? Entrei e todos os meus intercessores rezando com Nossa Senhora, eu disse: tá resolvido, cura interior. Aí meti minha mãozona lá no meio da oração, disse: isso mesmo, mãe, vai curando, vai, né, tocando toda a carência, toda a falta do amor de mãe, porque a senhora, né, gerou Jesus no seu ventre, gera essa irmãzinha no seu ventre, tarará, tarará, tarará. De repente, Jesus me disse assim, em palavra de ciência: reze uma oração à Nossa Senhora que vocês padres rezam nas completas, que é uma oração de libertação disfarçada. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Quando eu disse livrai-nos sempre de todos os perigos, a menina parou de gritar. Lúcia viu, né? Abriu dois olhos e disse: ele está aqui. Eu disse: valei-me. Não foi assim, foi desse jeito. Aí eu falei: eu pergunto quem? Né? E aí começou. Quando eu, a gente, aquele dia rezou, a situação foi muito séria, a gente precisou rezar um mês para aquela menina. Cada vez que a gente rezava era 3-4 horas de oração. E um dia eu estava acabado, né? A Ana acompanhou esse caso comigo, a Cleonice, que hoje é minha secretária, acompanhou este caso comigo e outros irmãos, porque era um caso muito grave. E um dia eu estava lá acabado de rezar, né, com essa situação, e eu disse: Jesus, né, e eu estou dizendo isso para a gente se entender como que a vontade de Deus funciona. Jesus, por que isso acontecer comigo? E o padre Edson me ligava na época, dizendo: irmão, estou atendendo uns casos tão feios. Eu dizia: e aí, irmão? Ele: não, mas está dando certo. Quando eu me lembro que eu falei mesmo: por que não foi parar lá no padre Edson, que já estava mais acostumado a atender? Eu ainda não comecei nessa vida, né? E aí me deixa Jesus com a cura interior. E aí eu me recordo que um dia eu estava rezando, muito cansado com a situação, que a gente não dormia, era daqueles bem pior mesmo. E eu disse: Jesus, não tenho vocação para isso. Aí passou, de repente, eu escutei Jesus me dizendo assim: você não se lembra, mas eu me lembro do que eu te disse em 97. Isso era 2010, ou acho que novembro de 2010, né? Novembro para dezembro de 2010. Você não se lembra, mas eu me lembro do que eu disse para você, né, há mais de 10 anos. E aí eu me acalmei, fiquei na minha, e de lá para cá eu tô perdido, né? Porque é toda semana rezando por esse povo. Mas para dizer o seguinte, eu encerro dizendo isto: Deus, ele revela a sua vontade, mas a temperança nos faz escolher por Deus e nunca querer ocupar o lugar de Deus. Deixar com que Deus faça o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e no lugar que Ele quer. O têmpero ou o temperante é aquele que sabe escolher o essencial e sabe esperar que Deus vá colocando cada coisa no seu devido lugar, e não se deixa levar pela confusão que muitas vezes o adversário quer gerar nas nossas vidas. Então vamos ficar em pé, irmãos. E eu convido que, muito rapidamente, que a gente já está com o horário apertado, você feche os olhos e suavemente vá orando no Espírito. Vamos orando no Espírito e permitindo que o Santo Espírito, ele nos ordene. Isso, suavemente, vai sustentando a sua oração e até mesmo permitindo que o Espírito Santo vá fazendo você crescer na virtude da temperança, de colocar cada coisa no seu devido lugar. Que o Espírito Santo, com a suavidade da sua presença, vá ordenando as vozes que estão dentro de nós. Vozes que tantas vezes se levantam para nos tirar da santíssima vontade de Deus. Santo Espírito, nós suplicamos, orando em línguas, que tu venhas em nosso auxílio. nos gerar na virtude da temperança. Ó Santo Espírito de Deus, consolo do coração do Pai e do Filho, vinde em auxílio do nosso coração movido pelas paixões. Ordene, Espírito Santo, os nossos sentimentos. Ordene, Espírito Santo, as vozes que se levantam dentro de nós. E impulsiona-nos, Santo Espírito, para o essencial. Gera em nós, Espírito, a certeza absoluta e irrevogável de que nós devemos correr para Deus e que nada pode nos tirar da santíssima vontade de Deus, nem desviar o nosso olhar do alvo, da meta. Dá-nos, Senhor, a graça da temperança, a têmpera dos mártires, de escolhermos por Cristo, pelo absoluto, pelo eterno, ainda que em alguns momentos tenhamos que parar, mas não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Gera em nós, Espírito Santo, a firme decisão, a vontade resoluta de caminharmos para a vontade de Deus, para o coração de Deus. E cantemos, irmãos, esta canção ao Espírito Santo, suplicando esta graça.